como era produzir campanhas, anúncios, artes e propagandas, e como tudo isso mudou com a chegada dos computadores, softwares, redes sociais, smartphones e inteligência artificial. Para esse bate-papo especial, recebemos hoje o publicitário Lucas Caires, fundador da agência Gente Propaganda, com mais de 15 anos de atuação e inúmeros casos de sucesso no mercado da comunicação. Vamos conhecer agora o nosso convidado. Quem é Lucas?
Boa tarde, Lucas. Também, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara, do Momento Tech. Eu sou nascido em Livramento, mas já moro em Vitória da Conquista desde 1994 e esse ano me tornei cidadão conquistense aqui, com o título concedido aqui pela Câmara, né? Indicado pelo meu amigo radialista também, vereador Ricardo Gordo. Sou pai de Luquinhas, Oscar e agora mais recentemente Helena, casado com o Uli. E um cara que apaixonado pela publicidade, né? Um cara apaixonado pela comunicação, pela propaganda, e que há mais ou menos uns 20 anos, né, entre a agência e períodos que eu trabalhei antes, me dedico especificamente ao mercado de comunicação.
Muito bem, Lucas. Seja bem-vindo ao Momento Tech. E que bom que você já foi carimbado aí com o selo de cidadão conquistense. É muito merecido mesmo, né? Isso aí. Então a gente vai falar hoje de tecnologia de comunicação, né? Que é a sua área de trabalho. E aí, como é que surgiu, né, esse seu interesse pela comunicação, né? Depois, como é que surgiu a agência, né? O tempo de atuação você falou já. Mas conta pra gente um pouco aí desse começo aí.
A minha vida inteira ali naquele momento no ensino médio, que você se decide por qual profissão seguir, eu pensava que eu ia ser advogado. Até que quando chegou com uns 16, 17 anos, mais ou menos, né, que foi aquele momento decisivo ali, no ano 2002, um publicitário baiano lançou um livro chamado Casos e Coisas, Duda Mendonça, que é um cara conhecidíssimo pelo marketing político. E como era uma coisa que eu me interessava bastante, né, a questão da política, eu fui ler, né, por ele ser baiano também e tal. Li o livro e adorei, devorei o livro e em um final de semana assim fiquei com a cabeça modificada, de fato. Porque eu achava que pela comunicação eu ia poder fazer aquilo que no direito era a coisa que mais me encantava, que era o quê? Tentar fazer o convencimento, discussão, debater, e com uma vantagem, né? Que a publicidade é bem menos burocrática e demorada do que o direito. Então eu falei, rapaz, não, eu quero isso aqui. E daí para lá fui começar a ter uns conteúdos ainda. No final do ensino médio ali, me interessei e fiz publicidade. E ainda na faculdade comecei a estagiar, estagiei em televisão, né, na TV Sudoeste, estagiei em outras agências até começar a trabalhar numa agência chamada Trio Propaganda. E aí eu estava lá como redator, né? E um belo dia os caras falaram, ah, nós vamos fechar o escritório aqui. Nós vamos mudar, eles eram de outra cidade, a gente vai fechar a unidade de Vitória da Conquista, vamos voltar para a cidade da gente, que é Jequié, e vamos abrir um outro escritório em Salvador. Aí eu falei, ó, vocês estão deixando aqui três, quatro clientes. É problema para vocês eu ficar com esses três, quatro clientes? Porque o primeiro é bom que vocês vão sair sem deixar os caras sem ter assistência e eu posso fazer alguma coisa aí, pelo menos, né? Então fiquei com esse, digamos assim, herdei esses clientes da Trio na época. A agência fechou numa sexta-feira, na segunda esses clientes já eram atendidos pela Gente Propaganda, né? E nessa história aí já são 16 anos, vai fazer 17 anos agora, dia 1º de junho.
Muito bem, isso aí, né? É uma história de sucesso, todos nós já conhecemos, né? Todos os conquistenses. É outra coisa também interessante que você falou e é de aquele desejo da gente poder contribuir e transformar, né, o nosso meio com a nossa profissão. E acho que acontece com todos também, de sonha com a profissão, depois a gente, ao trilhar do nosso caminho, a gente acaba descobrindo que a gente vai trabalhar em outro ramo, mas não deixa de nos dar a chance também de fazer as modificações que a gente quer, né? Na sociedade.
Com certeza. A gente fala muito assim, tem muito um lado negativo, né, da propaganda. Tem gente que discrimina, de fato, é verdade. Eu sei que, né, a propaganda muitas vezes é associada ao consumismo exagerado. No caso da propaganda política eleitoral, parece que é uma coisa do enviesamento demais, aquele negócio de tentar fazer com que a população não pense, mas tem uma característica, basta uma característica para a gente falar da importância do meio de comunicação, dos meios de comunicação e de publicidade, como é que ela se envolve com isso. Hoje a gente tem um sistema de TVs abertas no Brasil, que é um dos melhores modelos do mundo. Aí você pode gostar, pode não gostar. Mas essas televisões abertas que fazem novela, que passam futebol, chegam gratuitamente para a população. Quem paga essa conta são os anunciantes promovidos pela publicidade. A mesma coisa nas rádios, a mesma coisa em plataformas digitais como rede social, as coisas. O que que acontece? Quem paga para aquela operação existir são os investimentos que a publicidade faz. Então, se um veículo de comunicação não tem independência da publicidade, ela acaba ficando refém do quê? Daquele que tem mais dinheiro. Então, vamos dizer, se não existisse publicidade hoje, os jornais, as rádios iam viver de quê? Iam viver ou financiadas por governos ou financiadas por grandes empresários que defenderiam seus interesses. Então, assim, o simples fato da publicidade promover a independência dos veículos já é uma função social. E fora isso, você tem inúmeras campanhas, né, que mudam o comportamento das pessoas, campanhas educativas, campanhas sociais, que valorizam a arte, a cultura. Então, eu acho que a publicidade, apesar dessas críticas que a sociedade faz, algumas até com certa razão, ela tem uma função social muito forte.
Né? Ok, isso aí, Lucas. Muito interessante o que você diz aí. Realmente, eu também percebo isso, que... Claro, em relação à TV aberta, em relação à rádio, ao rádio em si, né? E outros serviços por aí também, né? No meio da sociedade, e o advento da internet, das redes sociais. Muitos serviços hoje a gente pode utilizar gratuitamente, exatamente porque existe por trás a comunicação e a propaganda que faz, né, esse, como se diz, o suporte, né? Então, ela usa o mesmo campo para poder trabalhar, para poder produzir, para poder ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo favorece também a todos a utilização dos serviços, né, sem custo para quem não quer
não pode
pagar.
Ou não pode pagar. Né?
Exato, não. Muito interessante. Continuando aqui nosso papo, assim, e aí fala para a gente um pouco como era o início lá, né, como é que era o trabalho da comunicação, da propaganda que você fazia, né, na era ainda da Idade da Pedra, digamos assim.
Mas era mesmo.
Como eram as campanhas, as artes, processos, eram mais manuais, né? Fala aí para a gente um pouco de toda essa dinâmica aí.
Quando eu comecei, a internet não era mais uma novidade, ela já estava consolidada e tudo, mas ela não era tão democratizada, não era tão rápida, tão fácil. Então, assim, primeiro, você não tinha o acesso à quantidade de ferramentas que você tem hoje, e segundo, você também não tinha tantos computadores ou tantos celulares, smartphones. Na verdade, os smartphones estavam surgindo. Então, assim, o veículo de comunicação que a gente tem hoje, que a população mais tem contato, é o celular. Na época que eu comecei, não era. Era basicamente televisão, rádio, outdoor e tal. Então, assim, o que que eu acho que modificou? Primeiro, modificou a instantaneidade, né? A gente tinha um negócio que era o seguinte, por exemplo, eu fazia uma placa de outdoor, ela demorava 15 dias, eu entregava essa placa de outdoor, eu só tinha que fazer uma outra campanha de outdoor para aquele cliente daqui 15 dias, para entregar daqui 15 dias. Um comercial de televisão, eu subia para a TV, normalmente ele ficava veiculando aquele mesmo comercial por 10, 15, 20 dias, 30 dias às vezes. Rádio é a mesma coisa. E com a internet, o que acontece? Eu subo um post, eu subo um card, subo um vídeo para o meu cliente agora, 5 horas da tarde, ele já quer saber qual é o próximo, vai ser 7 horas da manhã. Então, assim, isso modificou. Então, a gente está cada vez mais gerando conteúdo e consumindo conteúdo. Inclusive, tem um fenômeno, né, social.
Sim.
Chamado infoxicação. E é uma coisa grave que a gente está passando na população, que eu sei, é um estudioso espanhol, que ele juntou duas palavras, a informação e a intoxicação, para criar esse termo, que a tradução é simples. Nós estamos recebendo mais informação do que nós somos capazes de processar, e isso está gerando ansiedade, está gerando estresse, está gerando capacidade reduzida, cada vez mais reduzida, de reter conteúdos. E o que que acaba acontecendo? Ao invés da gente frear, não. Já que o cara está retendo menos a mensagem, manda mais duas,
tá,
três, quatro, cinco mensagens.
Né?
Então, assim, só está piorando. Acho que essa é a grande mudança de quando eu comecei, né, no mercado para hoje, que é quase duas décadas depois. Né?
É interessante que você fale também, porque, assim, eu e acho que a maioria das pessoas sentem realmente essa infoxicação, né? Que é o resultado, como você falou, né? A retenção é menor, a produção aumenta, então é como se estivéssemos correndo, né?
Exato.
Quer dizer, a produção está correndo atrás do consumo. O consumo está sendo muito rápido e o descarte rápido.
É.
Aí a gente acaba, isso a gente acaba levando para a nossa vida pessoal, para o cotidiano, para tudo.
Tudo.
Quer dizer, a gente está falando da parte de tecnologia, de mídia, de TV, né? De conteúdo, mas isso acaba impregnando nossa vida como um todo, né? E eu me sinto assim sufocado com tanta atividade para fazer, e eu faço anotações o dia todo, é no celular.
Às vezes a gente não consegue dar conta do que a gente pegou. Só para você pegar um dado aqui, só para um dado que eu levantei quando eu estava vindo. Em 2004, um ser humano conseguia ficar sem distração por 2 minutos e 30 olhando para uma tela, em 2004. Em 2012, 8 anos depois, esse tempo chegou pela metade, ficou em 1,15. E em 2021, 9 anos depois, caiu para 47 segundos. Esse estudo, ele vai vendo, quando chega na metade do tempo anterior, ele vai passando. Então, assim, em 2004, a gente assistiu um vídeo de 2 minutos e 30. Depois foi para 1,15 em 2012. Hoje está menos do que isso, mas em 2021, que foi a última vez que eu tive acesso à informação, estava 47 segundos. Isso aí é uma coisa que a gente, às vezes, quando olha assim, fica meio assustado. Mas às vezes eu recebo um anúnciozinho assim, né? Tipo, no WhatsApp, todos nós.
Sim.
Né? Aí tem assim um link de um vídeo e diz assim: assista até o final. Quando você vai clicar, o vídeo tem 30 segundos. Então, assim, rapaz, a gente não tem capacidade de assistir um vídeo de 30 segundos. Até o final, né? Você tem que ser provocado a assistir, mas
é verdade.
É verdade.
E as plataformas hoje também estão prezando pelos primeiros segundos, né? Porque. Primeiro, a dificuldade em reter a pessoa para assistir, depois em conseguir que ela assista esses alguns segundos, né? Porque, como você mostrou aí, era um tempo maior, hoje é um tempo de 40, daqui, digamos, mais um, dois anos, três, a gente pode não estar conseguindo assistir 20, 15 segundos. É verdade? Então, assim, isso vai gerar um colapso maior, a gente não sabe onde vai dar, né? A verdade é que a gente nunca sabe e chega em algum lugar pior ainda, né? Pois é, continuando um pouquinho ainda sobre o trabalho ainda lá atrás, como a gente estava falando da Idade da Pedra, a gente falou na questão de tempo, de produção, de entrega, né, de refazer um novo trabalho e tudo, mas também tinha outras dificuldades, a questão da comunicação, né, de mostrar o produto para o cliente, de você refazer o trabalho, fazer correções. Eu acho que tudo era mais difícil, não é verdade?
Tudo era. Você ia para o cliente, levava muitas vezes a peça impressa, aí o cliente fazia as correções, você voltava. Eu sou de um período que já era toda a edição, o processo de edição em rádio e televisão já era digitalizado, eletrônico, vamos dizer assim. Mas eu trabalhei, né, no início da minha carreira com pessoas que falavam o seguinte: rapaz, a gente levava o layout com uma folha tipo de papel manteiga por cima, para o cliente fazer as observações nesse papel manteiga, voltava. Então, assim, trabalhos muito manuais. Eu me lembro, não trabalhava em agência, mas eu me lembro de uma primeira vez assim, que eu me interessei pela publicidade. A folha de outdoor, na época, ela tinha 32, eram 32 pequenas folhas para você colar.
Eu sei.
E aí o diretor de arte, ele tem que calcular o seguinte: como o preço da folha preto e branco era 1 e a colorida era 3, 4, 5 vezes mais, quando você faria o layout, você tem que falar: peraí, eu quero coisa colorida, eu vou jogar o máximo possível para imprimir menos folhas coloridas. Então, assim, toda essa matemática era feita. Então, foi um processo extremamente artesanal. E aí você chegou hoje na era da inteligência artificial. A gente está aqui com rádio, né? Para eu fazer um jingle antigamente, eu mandava a letra, um monstro, né? Que é como a gente grava o conteúdo para a produtora de áudio saber o que a gente está imaginando. Hoje eu faço um prompt em duas ou três plataformas de áudio, e ela já me entrega o jingle pronto em um minuto, 30 e poucos segundos, 40 segundos. Então, assim, é diferente os processos, né? A ideia, claro, continua sendo a coisa mais importante, mas os processos modificaram muito.
Sim. Né? Então, tudo se acelerou, como a gente estava falando, né? A questão do outdoor que você falou é interessante. Eu trabalhei na indústria gráfica, né? Bem antes de entrar na área de tecnologia, e trabalhei alguns anos. E aí eu ficava imaginando como é que era feito o outdoor, porque eu trabalhava com a questão de impresso em papel pequeno, né? Até tamanho A4, por aí. Mas o outdoor, acho que ele era feito com silkscreen, era isso?
Eu não sei.
Que é tipo que pintura de camisa.
Quatro cores.
Isso,
e tal,
quando você falou aí das cores, é fácil de entender, porque, por exemplo, se você faz preto e branco, é uma tela só para cada quadro, né? Quantos quadros você disse que tinha?
32.
Então eram 32 quadros. Então, se era tudo preto, eram 32 telas diferentes. E se era colorido, cada um era multiplicado por 4. E o pior, que eu acho que tinha um negócio que complicava, era quando o trabalho saía errado, né? Imagina um outdoor colorido e tivesse um erro grave e tivesse que refazer.
Imagina, surreal, ia ter que voltar tudo, enfim. Era um processo muito mais complexo, né?
Sim. É, e mais um detalhe importante, Lucas, assim, um início, né, para a gente fechar esse tópico. A questão de uma agência, por exemplo, no início, quando você começou, quando você fala em agência, a gente pode pensar aí numa equipe de 2, 5, 10, 20 profissionais, ou você chamava a agência de todo mundo que te servia, a produtora, gravadora, ou é só a equipe ali, como é que é?
Esse formato, sempre, tradicionalmente, ele é o seguinte: você tem uma agência, onde você tem ali um profissional de criação lá dentro, um diretor de arte, um redator, atendimento, planejamento, setor de mídia, tá? E essas pessoas, elas interagem com outros fornecedores. Então, assim, a agência de propaganda, ela não tem uma produtora de vídeo lá dentro.
Sim.
Ela não tem uma produtora de áudio lá dentro. Ela, na verdade, tem os profissionais que concebem a ideia, fazem o orçamento. E aí, o cliente falou assim: não, gostei da ideia. Aprovou, aprovou. Aí a gente leva isso para um diretor de vídeo, ou para um produtor, um músico, para fazer o jingle, enfim. É terceirizado, né?
Sim.
E é claro que o cliente muitas vezes nem sabe quem é esse terceirizado. O cliente às vezes tem relação apenas com a agência, e é uma das praticidades de você ter a agência, que você concentra tudo com aquela pessoa ali, e a pessoa que se vira para comprar rádio, TV, botar sua campanha na rua. Mas sempre foi assim, uma empresa, hoje vou dar um exemplo aqui da agência, a gente deve ter em torno ali de 20, 20 e poucos funcionários, mas se você for pegar o número de pessoas que estão envolvidas no processo com a gente é 100, 200 pessoas, né?
Sim, é um conjunto muito maior, né?
É do cara que produz um áudio ao cara que está dando suporte num evento, uma promotora num evento, então assim, tudo isso. Sim.
Outra coisa que eu acho importante, não só na questão de agência de publicidade, a gente está falando aqui no seu ramo de trabalho, mas eu acho que todo o trabalho que envolve equipes maiores, é necessário que haja uma sintonia entre todos que estão envolvidos, e onde falhar uma peça dentro daquele grupo ali, acaba prejudicando o trabalho,
todo
correto?
Processo, correto.
Principalmente, acho que em agência isso é mais sensível ainda, porque eu entendo, por exemplo, numa equipe de mecânicos, por exemplo, falta um mecânico, os outros todos conseguem trabalhar e fica dependendo do trabalho daquele, que pode ser uma coisa pequena, média ou grande. E eu acho que na publicidade é diferente, porque cada cabeça tem uma porcentagem no trabalho, e parece que o trabalho final, ele praticamente não se conclui com a falta de um da equipe, correto?
A grosso modo, é uma linha de produção. Você tem um atendimento que está lá no cliente, pega o problema, né? Ah, eu preciso vender mais determinado produto. Ele vai e entrega isso para o setor de criação e para o setor de planejamento e mídia, tá certo?
Sim.
Esse setor de criação vai para trabalhar o que, que é a ideia para resolver esse problema. O setor de mídia já pega o recurso que o cliente tem à disposição e fala bem assim: vamos alocar isso em TV, em rádio, em outdoor, em internet. Volta para o cliente, para o atendimento, né?
Sim.
Demonstrar: olha, pensamos nisso, 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 nisso. O atendimento vai lá, valida com o cliente, com ajustes ou sem ajustes, aprova. Aí entra mais um setor, que é o setor de produção. Esse setor de produção, junto com o de criação, faz o link com geral, com esses outros fornecedores e volta. Então, assim, é uma linha de produção. Se o atendimento passa o briefing errado, né, captou a informação errada com o cliente e repassou essa informação errada para dentro da agência, você pode ter perdido o trabalho de todo mundo. Porque eu sou da parte de criação. Eu vou estar fazendo um esforço para resolver um problema que, na verdade, não é esse o problema, é outro.
Entendi.
Então, assim, tudo isso tem que estar em engrenagem realmente bem azeitada, né?
Foi aquilo que eu falei da questão da sintonia, né? Sintonia, todos têm que estar em sintonia com o trabalho. E cada passo do trabalho é como se fosse um incremento, um polimento, né? À medida que você vai avançando ali nas fases, você está polindo o seu trabalho. É. O resultado final seria a entrega para o cliente, né?
Sim, sim.
Pois é, vamos fazer um intervalinho aqui rapidinho e a gente volta em instantes com o nosso Momento Tech, aqui falando com o Lucas Caires.
Informaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco nesse Infomar. Que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve meu e-mail lá até Calcutá. Depois um hotlink no site de Helsinki que para abastecer.
Estamos de volta com o Momento Tech, hoje falando de comunicação e propaganda com o Lucas Cares, da Agente Propaganda. Lucas, a gente sabe que a Agente Propaganda já está no mercado aí há mais de 15 anos e também que já foi premiada algumas vezes aí em prêmios nacionais, né? Gostaria que você falasse um pouco dos prêmios que a agência, né, foi contemplada aí, e isso também não deixa de ser, digamos, um prêmio para a nossa cidade, para a nossa terra, trazida pela sua empresa. Fala para a gente aí sobre os prêmios que vocês ganharam.
Pronto. Antes, mandar um abraço para um ouvinte que me mandou mensagem aqui, Monize, da TV Sudoeste. E falando um pouco da premiação, das premiações, assim, eu acho que a premiação ela é um balizador importante, né, do trabalho. Não necessariamente pela vaidade, claro, pelo orgulho, pela coisa de ser premiado, mas também porque você tem a oportunidade de competir com outros mercados e ver se a qualidade técnica do que você está fazendo se faz sentido ou não, se está bem ou não. A gente tem algumas premiações, as mais importantes delas, Profissionais do Ano, da Rede Globo, com certeza. Alguns prêmios no troféu, no Festival Colunistas, inclusive Grand Prix, nós conseguimos no ano passado, né, que é o prêmio máximo da categoria de outdoor, por exemplo, nós conseguimos. Já conseguimos o Galo de Ouro do Festival Mundial de Gramado, né, que é uma premiação também bastante importante, prêmios no Central do Outdoor, e alguns prêmios assim, de agência do ano nos festivais da APP, né, que agora se chama APCM. Então, acho que essa daí é a maior, assim, os mais importantes, os mais relevantes são esses, né?
E essas premiações, elas com certeza abrem portas para o seu trabalho aí ser, né, conhecido e reconhecido no estado, no país, e você já chegou até algum sinal de reconhecimento internacional também?
Já. A gente já, assim, não só em meu nome, mas em nome da agência. Então, assim, eu já, por conta desse trabalho, já fui jurado algumas vezes do Colunistas. Nós temos um sócio da agência, Pedro, né? Já foi jurado do Profissionais do Ano. Gel recentemente recebeu o convite para ser jurado também de uma premiação internacional, que é um festival que acontece em Lisboa. Então, esse reconhecimento acaba chegando e abre portas também, né? Então, quando você se apresenta para uma produtora de vídeo, uma produtora de áudio de um outro mercado, que ele conhece, que sabe que você já foi premiado, querendo ou não, isso ali é um validador. O cara fala, não, realmente ali é um profissional, uma empresa que prima pelo bom trabalho, pelo trabalho criativo, né?
Eu queria que você citasse rapidinho sobre aquela aquela campanha de vocês, que era um texto que era lido ao contrário. Sim, se não me engano, que eu isso. Fiquei encabulado, assim, que às vezes você pensa que para ser premiado tem que ser algo bonito, colorido, algo que atrai atenção, que prende atenção. Na verdade, era uma tela preta com texto branco. Isso. E tinha uma dinâmica fantástica.
Isso, foi uma campanha que nós fizemos há uns 8 anos, mais ou menos. A Bahia e o Brasil estavam passando por um surto de dengue, e aí a gente fez uma campanha para um cliente nosso, que é a Fainó, em que basicamente dizia o texto lido de cima para baixo, né? Ele falava que a gente não tinha como vencer a dengue, porque a coisa estava se alastrando e que famílias estavam perdendo seus filhos e entes e tal, e que não tinha nada que ser feito. Quando chegava no final, a gente subia o texto de novo, lia ele, digamos assim, né, de baixo para cima. Sim. E aí o significado dele era completamente diferente, dizendo que a gente podia se unir, que a gente não precisava perder pessoas e tal. E no final, a gente terminava com a frase, assim, exatamente o mesmo texto, ele vinha com a mensagem forte de que o Brasil venceria, não seria vencido por um mosquito apenas. E aí é uma técnica muito simples, como você falou, praticamente custo zero, né? E esse comercial, assim, é um dos comerciais mais premiados que a gente tem nessa trajetória da agência. Ganhou o Profissionais do Ano, foi premiado também com colunistas. Então, assim, é uma ideia que eu acho que essa é a essência, né? A gente está falando muito de tecnologia, de produções elaboradas, inteligência artificial, mas às vezes uma ideia simples, sem praticamente recurso nenhum, chama muito mais atenção, né?
Isso, interessante. Isso é importante as pessoas saberem que na agência de publicidade, de propaganda, de comunicação, o que eu acho que é essencial, como você falou, é a criatividade. Quer dizer, não adianta ter todas as ferramentas, digamos assim, um corpo de colaboradores, né, os melhores, mas se não tiver a ideia, nada feito.
Não passa. As melhores ferramentas que você tiver, se não tiver uma ideia, inclusive nessas questões dessas facilidades de fazer as superproduções, eu tenho até comentei, tem uns 15 dias aí, a gente fez uma reunião lá na agência para mostrar alguns materiais de agências e tal, e aí eu falei com ele sobre isso. Às vezes você está ali, um jurado, né, que eu já fui júri algumas vezes de festivais,
sim,
você vê uma sequência de mega produções, pá, pá, aquele negócio, helicóptero e tal, 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 aí do nada entra um comercial que é só um locutor, assim, e uma fotografia, e ali você fica assim, paralisado, porque você vem de uma enxurrada de informação e o silêncio ou o não ter tanta informação,
sim,
lhe prende no essencial, que é a ideia. E aí eu já falei isso para... Gente, isso vale pro break comercial também. Às vezes você está com uma enxurrada de varejo, daquele negócio de é só hoje, é só amanhã, gritando. Aí do nada entra um comercial bem tranquilo, com,
sim,
pouco efeito. Isso às vezes chama mais atenção, porque quebra, né, uma sequência.
Apenas uma frase, às vezes, né?
Exatamente.
Então, assim, cria-se uma expectativa grande diante de tantas, tantas opções e, no fim, às vezes, o segredo está ali em algo bem escondidinho,
sim,
né? Pronto, Lucas. Partindo agora, realmente, para o que nós temos hoje, né? Todas as tecnologias, né? Vamos falar assim, aí nós fazemos aqui um misto agora. Falamos um pouco do passado, das dificuldades, e agora a gente vai falar das tecnologias hoje que nós temos e que você tem à disposição na sua agência lá, com sua equipe, né, de tudo que evoluiu também do que você já usava antes, de rádio, de TV, de estúdio, de câmeras, né, de produção, de áudio, de vídeo. Hoje, o que você tem de diferencial do passado, né, que tem lhe ajudado a avançar nos seus trabalhos lá?
Eu acho que o que a gente tem experimentado ao longo dos últimos 2 anos de maior novidade é, de fato, a inteligência artificial e a forma como essa inteligência artificial tem aparecido de diversas formas em várias ferramentas. Começou com essas ferramentas de texto, né? O ChatGPT, por exemplo, foi o mais famoso durante,
sim,
um tempo. Aí você já entra para os de fotografia, de vídeo, enfim. Eu acho que a grande transformação que a gente está vivendo nesse momento na publicidade, e vai ser, eu acho que pelos próximos anos, é a inteligência artificial. Assim como há 20, 30 anos a gente viveu a mudança da internet. Então, assim, eu acho que o impacto que a inteligência artificial vai gerar nos processos, nas entregas, no perfil das agências, é o mesmo que 30 anos atrás a gente experimentou com a democratização, né, com o acesso mais fácil da internet.
Certo. A internet, como você falou, né, no passado era bem lenta, né, uhum, hoje a internet é super veloz. Eu acho que não é só o fato da velocidade, mas tudo que está ali ao redor da internet também se torna ferramenta, como espaço em nuvem, armazenamento,
sim,
em nuvem, comunicação via WhatsApp, digamos assim, softwares mais avançados. Tudo isso aí, eu acho que colabora também com o trabalho de vocês, ajuda, favorece, facilita a comunicação com o cliente, como a gente havia dito. Você tinha que fazer um trabalho, tinha que apresentar para o cliente, tinha que se deslocar, tinha que imprimir, tinha que mostrar, tinha que aguardar as pontuações,
sim,
dele, voltar novamente com esse trabalho. Todas as tecnologias hoje que estão à disposição, né, da área que vocês atuam, tem ajudado, tem favorecido, tem algo também que tem atrapalhado?
Eu acho que a mesma coisa que ajuda é a que atrapalha. Tudo isso que você disse aí é maravilhoso. Por exemplo, eu posso ter um drive, organizar tudo certinho, eu posso ter a liberdade, vou dar um exemplo bem prático, de fazer uma viagem e no meio de uma viagem, se você chegar para mim e falar bem assim, Lucas, você consegue aquele arquivo para mim assim, assado? Aqui pelo meu celular, eu faço dois comandos aqui, tal, eu entro no drive da agência, te mando o link e falo assim, ó, Lucas, está aí, pode baixar. Isso é a praticidade que antes você não poderia atender essa demanda do cliente, ou você ficaria angustiado, como é que eu vou resolver, ligar para alguém na agência e tal. Por outro lado, essa facilidade que a tecnologia gera, ela faz com que o cliente fique mais, digamos assim, ansioso, que exija um pouco mais de retorno em tempo real, a qualquer momento e tal. E aí, às vezes, você está numa viagem de férias e o cliente lhe aciona e você tem que resolver, porque ele sabe que é fácil também que você resolva isso por lá. Então, o que que acontece? A gente está ficando... É muito mais prático estar online, mas também é muito mais cansativo, né? Você não está tendo tempo hoje de ficar offline, né?
Como você falou, lembra que a gente falou no início daquela questão, né, da aceleração de tudo?
Sim.
Né, as tecnologias acabam influenciando também na nossa vida particular, nosso pessoal. Como você falou aí, até poucos dias também, eu me lembro que eu precisei de um material e aí eu te escrevi, te solicitei esse material, você daqui a pouco eu te mando. Não foi menos de 5 minutos, você mandou o material e me ajudou muito, né? Bastante.
Isso agiliza muito, né, o processo nosso. Né?
Sim, sim. Em relação à questão da, digamos, das ferramentas, a gente volta e como você falou, né, tudo influencia para bom e para ruim, para aceleração e tudo. Mas lembrando sempre que o crucial é a criatividade. Sem criatividade não adianta nada. Inclusive, eu trabalho tecnologia há muito tempo, eu percebo muito isso nas pessoas, né? As tecnologias estão à disposição de todos, mas muitas pessoas não têm, como se diz, uma desenvoltura para usar as ferramentas. Eu falo do cotidiano, é celular, WhatsApp, Drive. Sim. E outras, né, outros recursos mais. Então, assim, de nada adianta você ter todas as tecnologias na mão e não saber utilizá-las, né? Uhum. E também não são as tecnologias quem vai fazer o seu trabalho, é você quem vai fazer. A gente pode dizer.
Não, é isso mesmo, concordo.
Pois é, voltando aqui para o que você falou da inteligência artificial. Então, assim, a inteligência artificial, ela é uma tecnologia nova, mas está avançando muito rápido. Eu sou da área de tecnologia e eu mesmo fico encabulado como eles conseguiram e conseguem inserir em todas as áreas. Não é só, né, que a gente, que as pessoas no cotidiano conhecem o ChatGPT, né, que é uma generativa de texto, mas hoje eu acho que a maioria dos softwares, praticamente quase todas, inclusive não só em softwares, não, em hardware também está sendo inserida inteligência artificial. Que a inteligência está sendo inserida em todos os softwares, seja de imagem, seja de vídeo, seja de texto, seja de... não dá para imaginar, sabe? Essa questão que você falou da criação de Django, por exemplo, é interessante que você passa o prompt lá e você pode ter lá quantos Django você quiser para testar, criação de músicas, criação de vídeo, aquilo ainda... Até eu fico encabulado, eu não consigo compreender como é que é possível que o computador crie aquela imagem ali em movimento, né? Sim. Então, assim, é fantástico mesmo a questão da inteligência artificial. E tem que se ter o cuidado também, né, em relação a isso, o cuidado no uso. Eu sempre gosto de dar a dica para as pessoas que, no último programa eu falei e repito aqui, sobre a inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo. Ele foi lançado primeiro, mas ele teve investimento da Microsoft também no projeto. E a Microsoft lançou um pouco depois, porque ela estava implementando a inteligência nos softwares dela. Então, existe um software da Microsoft chamado Copilot, que ele é o mesmo ChatGPT, o serviço é o mesmo. E aí veio o Google com o Gemini também. Então, são três inteligências artificiais que fazem o mesmo trabalho. Às vezes, as pessoas só usam o ChatGPT, mas todo mundo tem um Gmail, por exemplo, pode utilizar o Gemini, que está vinculado à sua conta Google e pode lhe dar até mais recursos. Agora, tocando um pouquinho aqui para outra coisa muito importante, Lucas, que eu já estudo há um tempo, né? Uns 4, 5 anos, que é aquele advento do marketing digital. Né?
Sim.
A gente sabe que eu penso que não deveria ser classificado como marketing digital em si, né? Porque marketing não é só isso. Falam que marketing não é só isso. Mas o marketing digital, ele veio, né, e durante a pandemia aí cresceu, desenrolou bastante. Eu gostaria de saber de você em relação à publicidade, à propaganda, ao que você já trabalha, o que que tem dentro do marketing digital que pode ser considerado comunicação propaganda? Uhum. Existe lá um campo chamado copy, que eu acho que é a parte que mais se parece com a publicidade em si, mas dentro do marketing digital, o que que tem assim ligado a seu campo de trabalho?
Eu acho que tudo tem, né? Se você for analisar, por exemplo, como você falou, a própria criação de uma peça, seja o texto, né? Um copy desse, pode ser o card ali, querendo ou não, é um filho do que era antigamente um panfleto ou um outdoor, então você está envolvido ali com a direção de arte. Se for uma ferramenta de vídeo, também é como se fosse uma adaptação dos filmes publicitários antes. E tem, inclusive, uma outra questão, que é a questão da interação, né? O retorno, né? Que você tem que dar, às vezes o cliente, o seu público, começa a manifestar sobre aquela propaganda que você está soltando. Então, isso aí também, querendo ou não, acaba sendo uma ferramenta até de pesquisa, né? Que tantas vezes é uma ferramenta cara de você ter. Você tem uma pesquisa quase que instantânea. E tipo, se você bota uma campanha no ar, campanha de televisão, às vezes botava uma campanha no ar ou um rádio no ar, o cara está ali dentro do carro, ouvia e falava assim, meu Deus do céu, que propaganda ruim. Mas você não sabia, você que criou o cliente não sabia que ele estava manifestando ali. Hoje, se você solta um material de televisão ou um cardzinho que seja na rede social e é ruim ou está envolvido em alguma polêmica, automaticamente a pessoa que se sente ofendida ou que não gostou fala na hora. Então, assim, querendo ou não, lhe dá esse retorno, entra inclusive também nessa questão da publicidade pela pesquisa. E tem um professor, né, foi até meu professor de pós-graduação também, numa pós que eu fiz, que ele era um dos professores, o Walter Longo. Ele usa uma comparação do seguinte: quem produziu publicidade até a década de 90, quando você colocava na época, né, a campanha na rádio, entregava a fita na TV ou o arquivo na gráfica, o seu trabalho em relação àquela campanha acabava ali. Você criou a campanha, teve tudo, entregou, encerrou, vamos para uma próxima campanha. Aí ele diz que hoje no marketing digital é justamente o contrário. Você faz tudo, entrega ou sobe o material na rede social e o seu trabalho começa agora. Porque é nesse momento que você sabe se o vídeo está engajando bem ou não, se os comentários são positivos ou negativos, se forem positivos, como é que você vai potencializar isso. Então, assim, impulsiona isso para mulheres, para homens. Ah, mas isso aqui não está dando certo, então vamos botar uma campanha B. Então, essa é uma diferença. Antigamente, a propaganda, na década de 90 e tal, ela acabava quando você entregava a campanha. Hoje é completamente diferente.
E no marketing digital é imediato, né? É imediato. Assim, tudo é medido milimetricamente, né? Tempo, quantidade, né? Como você falou, os públicos a serem atingidos. É basicamente onde você é premiado ou não, né?
Exatamente.
É muito interessante. Isso tudo dá celeridade. Agora, eu acho interessante o marketing digital porque ele é como se fosse assim, é só uma migração da nossa realidade cotidiana para dentro da área de tecnologia, né? E das redes sociais. Continuando aqui mais um pouquinho, e aí, com tudo que nós temos hoje em dia aí, né? Tudo que a gente já falou aqui de tecnologia, de transformações, e que a gente sabe que haverão outras para o futuro aí, o que que você, né, recomendaria, não, que dicas você deixaria para os profissionais que estão entrando agora no mercado, que estão começando, né, a estudar comunicação e propaganda, que pretendem estar no mercado daqui a 4 ou 5 anos? Qual é a tua visão e qual seria, né, suas dicas para esses futuros comunicadores?
A minha dica é a seguinte: a primeira é não consuma somente publicidade, consuma outras coisas para fazer boa publicidade. Então, consuma filme, consuma livro, consuma música, né? Isso é um ponto importante, porque se você só ficar consumindo publicidade, você só vai fazer publicidade parecida com publicidade. E ninguém quer assistir publicidade, né? As pessoas querem assistir, é uma piada, é um comercial que não se pareça com o comercial. Isso é um ponto. E segundo, é a mesma dica, só que por uma outra ótica. Hoje as inteligências artificiais, criou-se a falsa ilusão, a sensação de que elas vão resolver todos os problemas. Não é verdade. Existe uma palavra que é muito forte, muito importante para você explorar o máximo da inteligência artificial, que se chama repertório. Então, assim, para você fazer um prompt que saia como você imaginou na sua cabeça, você precisa saber as palavras que você pede esse prompt, as referências do tipo assim, eu queria uma trilha de tal forma, lembrando isso, lembrando aquilo. Se você não sabe a diferença de samba, pagode, samba de roda e samba de mesa e tudo mais, o prompt vai entregar o samba que ele achar interessante, né? Aí, assim, acho que a segunda dica, que tem uma variação exatamente da primeira, né? É assistir e consumir conteúdos e ler bastante, sair do mundo digital, porque vai ser fundamental para você ter uma integração com a inteligência artificial, que você tenha repertório. Então, é saber que tipo de música você quer ter como referência, que tipo de fotografia, que tipo de cenário. Então, saber descrever um cenário vai ser fundamental para que a inteligência artificial lhe entregue aquilo que você imaginou.
Então, fica... Claro que é fundamental, assim como qualquer outra área de trabalho, que é necessário ter um conhecimento de mundo, né? Ter um conhecimento cultural também, para que a partir daí você possa produzir algo que seja, né, de interesse do cliente. Muito bem, Lucas. Eu agradeço, né, imensamente a sua colaboração aqui com o Momento Tech. Foi fantástico, né? Foi muito legal ter conversado com você nesses temas aqui. Queria parabenizar a agência, né, você e sua equipe lá, pelas premiações. E só tem a crescer, né? Cara, quanto mais o nosso trabalho é bem visto, mais a gente é bem quisto. E gostaria de que você dissesse para os nossos ouvintes aí onde eles podem encontrar o Lucas Caires e a Agente Propaganda.
Pronto, agradecer o convite e a oportunidade, né, de estar aqui com a Rádio Câmara, falar com os ouvintes da Rádio Câmara. E dizer também, assim, né, eu estou aqui falando, né, normalmente sou eu, ou o Gel, o outro sócio que dá mais entrevista, tudo mais, assim, mas assim, existe um trabalho, como você mesmo disse, muito coletivo, de uma equipe grande, não só dentro da agência, mas como parceiros e fora dela também. Para encontrar a Gente Propaganda nas redes sociais, o mais fácil normalmente vai ser arroba Gente Propaganda mesmo, e no meu caso, arroba Lucas Caires mesmo, né? Eu produzo tanto conteúdo para cliente de fora que normalmente eu não produzo tanto para as minhas redes, né? Mas eu estou sempre lá e qualquer coisa pode mandar mensagem que eu respondo, tento responder rápido.
Com certeza, mas isso aí, ó, eu dei um Google rapidinho aqui, Lucas Caires, Gente Propaganda, vai aparecer muitas referências, viu? Você, a sua imagem já é o garoto propaganda da agência. Pois é, mais uma vez, muitíssimo obrigado, grato, agradeço também aos ouvintes que ficaram conosco até agora, né? Desejo sucesso lá, continue. E estamos encerrando aqui o nosso Momento Tech. Hoje falamos sobre a evolução da comunicação e da publicidade, relembrando como era o trabalho no passado e entendendo como a tecnologia transformou completamente esse mercado. Agradecemos ao publicitário Lucas Caires pela participação e por compartilhar a sua experiência conosco aqui no Momento Tech. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Semana que vem estaremos de volta com mais tecnologia, inovação e informação aqui no Momento Tech. Não deixe de nos seguir também no Instagram, @MomentoTechBR e @RádioCâmara. Até o próximo programa.
bares do Gabão. Que chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. Vai tua vida, é uma linda canção de amor. Abre teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar. Existiria a verdade.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
6:05. A partir de agora, vamos juntos com Memória do Rock. Márcio Aquiles Sardi recupera os grandes clássicos de artistas famosos, músicas que vale a pena relembrar e também os nomes desconhecidos que ajudaram a construir o rock.
Os artistas mais recentes entre os nomes escolhidos para celebrar os 10 anos de Memória do Rock chegam agora, na 7ª edição de um total de 10 programas de aniversário. Pela próxima hora, nós vamos ouvir Bon Jovi e Guns N' Roses, dois representantes de um nicho que dominou parte das paradas dos anos 80, o glam metal. Eu sou Márcio Aquilissardi. Surgido na costa leste dos Estados Unidos, o Bon Jovi já lançou 16 álbuns de estúdio desde 1984 e atingiu a marca de 130 milhões de discos. Foi no terceiro álbum, o mais vendido até hoje, que a banda atingiu o estrelato. Vamos ouvir então três faixas do lançamento de 1986: You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer e Never Say Goodbye.